Amém. Dito estas coisas, meus irmãos, ainda que estejamos aí, ainda recolhendo as ofertas dos irmãos, você já pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Abacuque. Hoje nós vamos falar de Abacuque. Né? Nós temos estudado, você que faz parte da nossa escola bíblica, você que já está frequentando a nossa escola bíblica dominical, você tem percebido que o tema das nossas, os temas que nós temos abordado ao longo desses meses, desses primeiros meses do ano de 2024, nós estamos trabalhando os profetas menores, né, que são 12. Já falamos de Naum, já estudamos sobre Amós, me parece Miqueias, né? Enfim, nós estamos trabalhando aí todos esses profetas, porque todos eles têm uma mensagem para os dias de hoje e são tão atuais, meus irmãos, e fala tanto aos nossos corações. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar aqui sobre Miqueias, né? Trouxemos uma mensagem no livro de Miqueias e hoje nós vamos falar de Abacuque, né? Profeta menor, profeta do norte, que profetizou no norte. Então nós vamos falar de Abacuque e para os dias, quais as lições que este livro, meus irmãos, que é constituído de 3 capítulos apenas, tem uma mensagem tão atual para os nossos dias e tem uma mensagem tão viva para os nossos corações hoje. Aliás, nós queremos agradecer os irmãos que estiveram ontem lá na nossa conferência de EBD lá em Caxias. E foi realmente, meus irmãos, uma bênção. Quantos estiveram lá? Foi maravilhoso estar lá, meus irmãos. Os nossos professores de escola dominical, os irmãos professores do nosso IBM, pastor Lécio Dornas, da Igreja Batista em Orlando, é brasileiro, e foi para os Estados Unidos e tem pastoreado esta igreja já há alguns anos, me parece, acho que ele já está lá em torno de 12 anos, ou um pouquinho mais, e é a segunda vez que ele está conosco, e foi realmente uma bênção. O pastor Lécio nos trouxe, assim, meus irmãos, um ensino maravilhoso. E quando nós temos a oportunidade de estudar, de pesquisar, né, de conhecer, e, enfim, de pesquisar acerca da palavra de Deus, isso é maravilhoso, porque nós temos esta liberdade, né, nos nossos dias. Quantas pessoas que gostariam de poder estudar a Bíblia e não têm nem acesso a uma Bíblia, e nós temos Bíblias de várias versões diferentes, nós temos Bíblias de várias formas diferentes, né? Nós temos esta liberdade de estudar, de compartilhar. Nós podemos nos reunir numa escola bíblica dominical, podemos nos reunir e termos palestras sobre, enfim, ensinos específicos da Bíblia, sobre a palavra de Deus. E isso é muito bom, porque nós temos esta liberdade, então nós temos que valorizar esta liberdade. E quando nós abordamos, olha aí, alguns desses profetas, Abacuque, por exemplo, eu até mencionei ali o que um escritor em inglês, né, afirmou, um grande homem de Deus, evangelista, pregador, professor, ele afirmou acerca de Abacuque, olha o que ele diz, que quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ele ficava perplexo. Isso está lá no capítulo 1, versículo 3. Mas quando ele esperava em Deus e ouvia, ele cantava. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje, alguns de nós, evidente, tempos de cantar. Mas já passamos por circunstâncias difíceis, passamos por momentos difíceis. E o livro de Abacuque nos leva a esta reflexão, nos faz lembrar, meus irmãos, de situações dos quais o profeta enfrentou, né? E ele convivia na sua época. E a gente pode imaginar o coração de um homem que foi chamado por Deus, que foi separado por Deus exclusivamente para representar Deus no meio do seu povo, olha a responsabilidade que é, meus irmãos, de poder advertir, de poder orientar. Por exemplo, se nós abrirmos o capítulo 2 de Abacuque, este livro ele foi constituído inicialmente de dois capítulos apenas, o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 3, né, que descreve o período de restauração, nós vamos ver aí, o capítulo 3 de Abacuque ele foi acrescido numa outra ocasião mais à frente, quando se formou o cânon do Antigo Testamento, foi acrescido o capítulo 3 de Abacuque, que é o período em que Abacuque ele canta. Nós vamos ver aí por que, que ele cantava, né? Porque ele recebeu a resposta de Deus para aquilo que ele estava buscando, para aquilo que ele clamava. Então, nós queremos dizer, meus irmãos, que há esperança para aqueles que clamam por Deus, aqueles que oram, que suplicam a Deus, há esperança para você. Em meio à crise, em meio ao caos em que, porventura, estejamos vivendo, o capítulo 2 descreve mais ou menos o estado deste povo. Na época, contemporâneos, conterrâneos de Abacuque estavam vivendo naquele momento. Se nós abrirmos o capítulo 2 e lermos todo este capítulo 2 de Abacuque, meus irmãos, nós vamos perceber que há lá neste capítulo 2 vários ais, que na realidade é uma forma de clamar, é uma forma de advertência, de mostrar a realidade em que aquele povo estava vivendo, a situação que aquele povo estava enfrentando, a crise, o caos em que eles estavam enfrentando, estavam, meus irmãos, e haviam passado por um período de transformações, de reformas por parte de alguns reis, mas aquele período do auge das reformas, eles começam a declinar, porque começam a buscar outros deuses, começam a buscar outros caminhos. E a história nos mostra, meus irmãos, que quando o homem ele deixa de buscar o Deus Criador, o Deus que é capaz de sustentar, que sustenta todas as coisas, o Deus que é capaz de direcioná-lo em todos os seus caminhos, ele começa a trilhar outros caminhos, o resultado, meus irmãos, é catastrófico. E este povo para quem Abacuque, o profeta Abacuque, estava profetizando, eles haviam caído do auge dessas reformas, reforma política, reforma econômica, eles passaram um período de prosperidade, haviam passado um período, meus irmãos, de grandes conquistas, mas se deixaram levar por essa situação e aí começaram a se enveredar pela corrupção, pelos caminhos errados. E quando nós percebemos o capítulo 2 de Abacuque, né, alguns ais que estão aí, por exemplo, Abacuque fala aí no capítulo 2, olha o que, que ele diz aí no versículo 6, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que não acumula o que não é seu, até quando? Versículo 9, ai daquele que ajuntou em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica, versículo 12, a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. O povo estava vivendo esta realidade de vida, que, meus irmãos, não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Se nós tomarmos alguns profetas menores, é o que nós estamos estudando agora, nós vamos fazer essa constatação. Se tomarmos os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, também é um livro profundo, Daniel, nós vamos ver que eles tinham também o mesmo objetivo, a mesma finalidade, conclamar contra o pecado, trazer, meus irmãos, à tona a justiça de Deus, lembrar ao povo que existia um Deus, que esse Deus tinha prazer de estar no meio do seu povo. E os profetas menores não são diferentes. O nome Abacuque, por exemplo, significa abraçador. Olha que coisa interessante, o nome Abacuque significa abraçador, ou seja, aquele que abraça, porque ele tinha um amor tão grande por Deus. Não se fala muito acerca da origem desse profeta. Nós estudamos a origem de alguns profetas já nas nossas aulas de escola dominical, como Naum, como Amós, mas Abacuque não há muitas referências acerca dele, da sua origem. Mas é assim que o nosso Deus faz. Deus não está preocupado com a sua origem, por mais importante que ela seja. Deus está preocupado em sim que Ele vai te usar, que Ele o ama, que Ele é capaz de transformar a sua vida e te fazer um instrumento e alguém que possa contribuir para mudar esta sociedade. E Abacuque estava vivendo esta situação, este drama, meus irmãos. Mas nós vamos ver que no final Deus lhe responde. Apesar de estar vivendo este quadro, vendo este quadro, mas ele tinha esperança que isso ia mudar. Nós não podemos perder a esperança. Quando nós olhamos ao nosso redor, a impressão que nós temos, meus irmãos, é que tudo está vivendo um momento de decadência. É a família, são os valores morais, são os princípios morais. A gente tem visto uma inversão de valores tão grande: o que é certo é considerado errado e o que é errado é considerado certo. Na nossa concepção, na nossa maneira de viver. Então, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante, não é diferente, meus irmãos, da época desses homens que tinham a incumbência de profetizar, de transmitir a verdade, e alguns deles tentavam até manipulá-los de alguma forma. Qual profeta que não se viu em algum momento do seu ministério profético tentando manipulá-los de alguma forma? Olha, você tem que falar o que convém a nós, você tem que dizer o que diz respeito a nós, você tem que falar o que de fato traz alguma coisa boa para nós. Você não pode nos confrontar. Os profetas passaram por esta realidade. E saibam, os irmãos, que quem tem compromisso com a palavra de Deus, quem deseja anunciar este evangelho na íntegra, quem deseja compartilhar o amor de Deus, quem deseja falar das verdades desta palavra, vai enfrentar esta situação. Vamos encontrar pessoas tentando nos manipular de alguma forma. E às vezes até de tentar nos influenciar a vivermos a vida que aquela pessoa vive. Quando nós temos princípios e respeitamos a todas as outras pessoas, a maneira como pensam, a maneira como agem, nós respeitamos, mas algumas situações nós não podemos concordar, e o profeta, ele tinha essa função, se levantar no meio do povo e conclamar contra a injustiça, falar contra a corrupção, falar contra os maus tratos, falar contra algumas situações que o povo estava vivendo, meus irmãos, que só trazia angústia, dor e sofrimento. E Abacuque se levanta com esta palavra, Abacuque se levanta com esta palavra de juízo, de advertência. E nós extraímos algumas verdades para os dias de hoje, assim como os demais profetas. E nós observamos no capítulo 1, por exemplo, passa aí, Denilson, para o primeiro, olha lá, no capítulo 1, Abacuque, ele começa com o clamor de um homem que está diante de um problema e não pode resolvê-lo sozinho. Quando Abacuque se depara com a situação daquele povo, Ele se angustiou. Ele não tinha como resolver aquela situação, mudar aquele quadro. Meus irmãos, tem tudo a ver com a gente hoje, quantas coisas que nós gostaríamos de mudar. E nós não temos condições de mudar, mas Deus pode mudar. Deus ouve o seu povo, Deus ouve as nossas orações, as situações que nós não podemos entrar no coração das pessoas, até mesmo os nossos filhos, meus irmãos, nós não temos a capacidade de entrar nos seus corações e incutir em seus corações aquilo que desejamos de melhor para eles. Como seria bom se nós pudéssemos, de alguma forma, mudar até pessoas que desejam ser mudadas, transformadas, que às vezes nos procuram, ah, pastor, me ajuda, mas nós não podemos fazer muita coisa a não ser, meus irmãos, colocarmos aquela pessoa diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia dela, como um dia teve misericórdia de nós. É o máximo que podemos fazer, é suplicar. E foi o que Abacuque fez. Olha o que diz aí os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quantos momentos da nossa vida, meus irmãos, que a gente ora, a gente clama, a gente suplica, a gente busca Deus em busca de uma resposta e Deus silencia. Parece que o telhado é de bronze e a nossa oração não ultrapassa, meus irmãos. Esse telhado, parece que a gente bate, bate, bate e a gente não vê uma resposta de Deus. Abacuque estava vivendo este drama, por isso ele faz esta declaração: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não vais me escutar? Porque nós temos no nosso coração essa expectativa de que orando Deus vai nos ouvir, e de fato Deus nos ouve. Ele diz: gritar-te-ei. Olha, meus irmãos, gritar-te-ei. Olha o que Abacuque afirma aqui: violência, e não salvarás. Por que, Senhor, tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele não tinha prazer naquela situação. Vocês já perceberam que há coisas que nos causam ojeriza, que nos causam angústia, que nós ficamos, meus irmãos, perplexos, abatidos de ver situações que vemos no nosso dia a dia. Assim estava o profeta Abacuque diante daquela situação, daquele quadro. E Deus havia silenciado. Eu me lembro de um texto que tem lá em 2 Samuel, quando o texto diz que Deus chama Samuel e ordena que Samuel vá à casa do sacerdote Eli. E o texto nos diz, meus irmãos, que naquele momento a lâmpada de Deus estava já se apagando no templo do Senhor. A lâmpada de Deus aqui representa a presença de Deus. Deus já havia saído daquele lugar, Deus já não estava mais ouvindo o sacerdote, Deus já não ouvia mais o seu povo, porque o estado em que eles viviam havia causado no coração de Deus, meus irmãos, uma tristeza muito grande, e Deus já não ouvia mais. E o texto nos diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus falou com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel tinha 12 anos, meus irmãos. Deus quebra uma regra, Deus quebrou uma regra do sacerdócio, porque não era permitido, segundo a tradição, se dirigir aos mais novos. E Deus quebrou uma regra. Sabe por que Deus quebrou uma regra? uma regra, meus irmãos, daquele momento, porque a palavra de Deus já não estava sendo mais compartilhada, a lei de Moisés já não era mais lembrada, os feitos deste Deus maravilhoso já não eram mais lembrados, eles haviam trilhado o caminho dos ídolos, eles estavam adorando, agora estavam se prostrando diante, meus irmãos, de obras feitas por mãos humanas. E esqueceram do Deus que os livrou lá do Egito, que fez com que eles passassem as águas do Mar Vermelho a pés enxutos. Eles se esqueceram que Deus fez cair do céu pão, maná, que os alimentou por longos dias. Eles esqueceram da manifestação do poder de Deus. Parece que às vezes na nossa caminhada, meus irmãos, deste mundo, nós esquecemos dos feitos de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele tem poder para realizar. Não permita que caia em esquecimento. Não permita. Volte ao primeiro amor, como nos ensina a palavra de Deus. E ele estava diante desta situação, e o texto nos diz que ele clamava, mas ele não via resposta. Talvez você, mãe, você que é pai, família, você, irmão, que está conosco nesta manhã, você, amigo, você está clamando a Deus em busca de uma resposta acerca de alguma coisa que você está necessitando urgente hoje de ver Deus atuando. Não esmoreça, não desanime, porque Deus está ainda no controle de todas as coisas. Ele pode ter silenciado, mas Ele não vai deixar de responder. Persevere, lute, caminhe, olhe para frente, olhe para o céu, porque Deus, Ele vai te responder. Sim, creia que nem tudo está perdido. Ainda que a árvore que está lá, as suas raízes já não produzem mais. A Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. O cheiro das águas é esta palavra que faz brotar esperança no nosso coração, meus irmãos, em meio à situação que estamos vivendo. Então, se você está clamando, se você está pedindo, não deixe de continuar neste propósito, porque a sua bênção está chegando, está perto. Talvez você não imagine, mas ela já está chegando. É claro que esse não é o seu objetivo principal, nem deve ser receber só bênção, bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas Deus tem prazer de abençoar. Amém? Deus sabe que nós necessitamos, Deus sabe que nós o buscamos. Amém? Clame ao Senhor, não deixe de clamar, porque Deus vai ouvir o teu clamor. Deus está ouvindo a tua oração, mãe, em prol dos seus filhos. Deus está ouvindo, marido, a sua oração em prol da sua esposa. Deus está ouvindo, esposa, a sua oração em prol do seu marido. Deus está ouvindo, pais, a oração de vocês em relação à sua família, aos seus parentes. Deus está ouvindo a sua oração. Deus pode silenciar no momento, mas Ele está observando. Ele está no controle de todas as coisas. Ele jamais perdeu o controle. Sabe por quê? Porque Ele é Deus soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele é Criador. Ele é sustentador, Ele é mantenedor. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que se fez seria feito, porque Ele é Deus soberano, Ele está no controle, meus irmãos, e não teria sentido a gente vir a este lugar, estudarmos esta palavra que é viva e eficaz, que nos foi lembrada ainda ontem pelo pastor Lécio. Não teria sentido a gente vir compartilhar esta palavra e a gente acordar todas as manhãs, e abrir a nossa janela e orar, olhar para o horizonte e poder contemplar o sol e não nos alegrarmos pelo fato de ver os nossos filhos abençoados, de ver a nossa mesa farta, de ver Deus cuidando de nós, de ver Deus ainda se lembrando de nós, de ver Deus agindo a nosso favor. Amém. Não teria sentido, meus irmãos. Por isso que a igreja, ela é importante, ela é relevante na minha vida, ela é relevante na sua vida. Por isso que nós vemos casais como Eulália e Expedito há 50 anos caminhando juntos e servindo a Deus junto com seus filhos, com a sua família. Coisa linda, meus irmãos, que nos serve de exemplo, de referência. E tantos outros irmãos queridos nossos que têm nos dado exemplo. Valorize o que os outros são para você. Valorize o fato de Deus estar usando pessoas para Deus abençoar, sim, a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abacuque é o profeta que clama no meio daquela situação de caos. Será que nós temos orado, meus irmãos? Nós agora, por exemplo, estamos, obrigado, filho, estamos vivendo um drama pelo qual nós temos orado, e Deus está ouvindo, né? Vocês têm visto aí quantas doações, quanta manifestação de carinho, o que é mais importante ainda, de afeto, que permite alguém reconstruir a vida. Meus irmãos, nós nunca passamos por isso, de poder reconstruir, ou talvez até alguns de nós que estamos aqui nesta manhã tenhamos passado por essa experiência, de poder reconstruir a vida a partir do nada. Depois de ter perdido praticamente tudo. E olha como Deus tem levantado pessoas. Então é assim que Deus faz. Isto prova que Deus está vivo, que Deus está atuando no planeta Terra, que Deus ainda ama você, que Deus ainda ama o ser humano, apesar dos pesares, como nós pregamos aqui alguns domingos atrás. Deus nos ama, meus irmãos, apesar dos pesares. Amém? Apesar do que somos, Deus nos ama. E Abacuque começa no capítulo 1, levantando este clamor. Até quando, Senhor? Até quando? Porque Deus havia silenciado. Amém? E no capítulo 2, meus irmãos, ele toma uma atitude. Olha lá, ó, a atitude dele no capítulo 2. Ele experimenta um grande momento na sua vida. Toma uma decisão importante, ele sobe à torre de vigia para ali esperar por Deus e aguardar a sua resposta. Abacuque 2, versículo 1, ele diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa ou à minha súplica. Abacuque, meus irmãos, a este momento ele tinha certeza de que Deus já estava trabalhando na resposta do seu clamor, que Deus já estava providenciando a resposta à sua oração. O termo usado aqui nesse texto, olha lá, no hebraico é matsor, que significa baluarte ou lugar de defesa e proteção. Era muito comum naquela época se construir torres nos grandes castelos, né? A gente vai perceber essas torres, e até residências mesmo se construíam aquelas torres, porque a torre, ela tinha esse simbolismo de lugar de defesa, lugar de segurança, lugar de refúgio. E a Bíblia nos fala que o nosso Deus é a nossa torre forte. Aleluia, ele é o nosso refúgio, como diz o Salmo, ele é o refúgio bem presente no momento de angústia, no momento de dor. Deus é a nossa torre. Amém, meus irmãos, nós estamos nesta torre que é o nosso Deus, e se estivermos ali, nós estaremos verdadeiramente seguros contra as adversidades desta vida. Abacuque subiu a torre, a sua torre de vigia, aonde ele podia aguardar Deus lhe responder. Olha aí o texto nos diz que ele subiu a sua torre de vigia e ali ele começou a buscar a Deus. E Provérbios 18 nos diz lá: a torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo acolhe, se acolhe ou se refugia, e ali está verdadeiramente seguro. Amém? Você precisa se refugiar nesta torre. Aleluia. Você precisa confiar neste Deus, não apenas na sua capacidade, não apenas no seu braço, não apenas na sua inteligência, não apenas nos recursos que você tem nesta vida. Confie em Deus em primeiro lugar. Amém? Porque se um dia, porventura, você vier a perder algumas coisas, você vai permanecer firme, porque você sabe em quem você crê. Como afirmou o apóstolo Paulo: eu sei, olha a convicção deste homem, meus irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo subia na sua torre de vigia, Paulo buscava o Senhor constantemente, porque ele sabia que Deus estava com ele naquela missão. Deus o havia separado. Como é bom nós sabermos que Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Ele não nos desampara. Quando os discípulos estavam ali, meus irmãos, atravessando o Mar da Galileia, uma região difícil, em que durante a tarde era comum haver tempestades naquela região, aleluia, e eles estavam ali, havia um vento que soprava dos montes Hermon, um vento frio, e se chocava com os ventos que vinham do sul, do deserto, e causavam tempestades terríveis naquela região do Mar da Galileia. E os discípulos estavam ali, e observe, meus irmãos, que o texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Será que é possível alguém dormir no meio de uma tormenta? Será que é possível alguém dormir diante de um problema que esteja enfrentando nesta vida? Mas o texto nos diz que Jesus dormia tranquilamente. Quando os discípulos o acordaram: Senhor, não te dá, Senhor, não permita que pereçamos. Acorde-nos, Senhor. E Jesus então se levantou calmamente e acalmou a tempestade. Homens, por que vocês estão com medo? Ou seja, eu estou aqui, eu estou ao lado de vocês, eu caminho com vocês. Meus irmãos, há momentos na nossa vida em que nós temos medo, é natural, e o medo é até importante em alguns momentos, segundo se fala e se orienta, que o medo ele cria uma defesa, né? Você vai estar apto para enfrentar algumas situações quando você tem medo. Mas, meus irmãos, os discípulos ali tiveram medo de sucumbir, de morrer. Saiba que o Senhor está ao teu lado. Ele pode parecer que está dormindo, mas chama por ele: Senhor, acorda, Senhor, vem me ajudar, Senhor, vem caminhar comigo, Senhor, vem estar ao meu lado, porque ele tem prazer de estar ao nosso lado. E o texto nos diz que ele acalmou a tempestade. E foi com essa expectativa, meus irmãos, que Abacuque clamou ao Senhor: eu vou subir a minha torre de vigia e vou estar lá até o momento que Deus vai me responder. Ora, olha a convicção deste homem, olha a convicção e a certeza do profeta no Deus que ele conhecia plenamente, e ele sabia que Deus ia lhe trazer resposta, ia mudar aquela situação. Qual é a situação que você está vivenciando hoje? Deus está aí apenas aguardando que você clame por ele, que você o busque, que você fale com ele e diga: Senhor, vem me ajudar, Senhor, vem me socorrer, aleluia, vem ao meu encontro e ajuda-me, Senhor. Ele é o profeta que sobe a torre de vigia. Suba a sua torre de vigia. Onde é que é a sua torre de vigia? Talvez é aqui na igreja. Quem sabe a sua torre de vigia é lá na sua casa, no seu quarto. Você precisa estar lá ajoelhando, se ajoelhando e falando com Deus. Então faça, busque a Deus, porque Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Ele trabalha até agora. Amém? O guarda de Israel não dormita. Meus irmãos, Ele não tosqueneja. Ele não perde de vista. O tempo para nós está passando. Às vezes a gente perde um tempo que passou e aí não tem mais como recuperar. Você abre a janela e você colhe aquele instante que está passando. Mas o que já passou não tem como recuperar mais. A não ser que você tenha filmado, que você tenha reservado, né? Você vai conseguir rever. Mas o tempo que passa, ele não volta mais. O tempo que se foi, ele não volta mais. Mas o mais importante é que Deus está com você hoje. Deus está com você agora. Deus está com a sua igreja. Deus está conosco, meus irmãos. E a prova disso é que no capítulo 3, que foi acrescentado depois, olha aí, o que que acontece no capítulo 3? Aleluia, é o ápice deste livro. Enquanto que no capítulo 1, ele é um homem que está diante de um problema que não tem solução aparente. No capítulo 2, ele sobe a sua torre de vigia. Mas no capítulo 3, olha aí o que diz, ele é um profeta que canta dentro da noite. Veja o que diz aí o texto nos versículos 17 a 19 do capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 3, melhor dizendo, lá no finalzinho diz assim: ainda que a figueira não floresça, é o cântico, meus irmãos, do profeta Abacuque. Aliás, o capítulo 3 de Abacuque, ele foi composto em forma de cântico. É o cântico da vitória. É o canto que as coisas estão ecoando e já mudaram ou vão mudar, porque Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração. E aí ele pode dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Meus irmãos, que situação dramática! Será que existiria coisas mais terríveis do que estas? E ele diz a partir do versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, ou todavia eu me alegro no Senhor, tempo presente, aleluia, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda, meus irmãos, que este problema se levante contra nós, aleluia, eu confio no Senhor. Olha lá, a vitória de Josafá também nos serve como exemplo, aleluia. Glória a Deus, o cântico de Moisés no capítulo 15, que diz: quem é como o Senhor entre os deuses, terrível em santidade, fazendo maravilhas? Quem é como o nosso Deus? Quem é como Deus dos nossos pais? Quem é como Deus dos nossos filhos? Que quando sai, nós temos, meus irmãos, o privilégio de dizer: vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe, que você tenha um dia excelente, que você tenha um dia abençoado. Este é o nosso Deus. Quando nós usamos dessas palavras para abençoar alguém, esta pessoa é abençoada. Porque nós já chegamos a este momento de cantar. Hoje é o tempo de cantar. e cantar a vitória. A exemplo do povo, meus irmãos hebreu, quando chegou lá do outro lado do Mar Vermelho, e aí eles olharam para trás e viram cavaleiros, viram faraó e viram o mar se fechar. E aí eles cantam o cântico da vitória. Aleluia, o Senhor nos alçou a vitória. O Senhor nos deu vitória, porque o cavaleiro com seus cavalos sucumbiu. Aqueles que nos perseguiam foram tomados pelo mar. E nós estamos aqui, atravessamos o Mar Vermelho e estamos em direção à terra de Canaã. Aleluia, meus irmãos, isto representa a nossa caminhada. Quantas situações que Deus já permitiu que passássemos e nós chegamos até aqui.